passa a apresentar diretamente do Alcântara o seu boletim olímpico, no certo surgido das Casas Garçom. A preferência que o público dispensa às Casas Garçom justifica-se porque os seus câmbres serão ali uma garantia real sobre qualidade e preço. Rádio, aparelhos de televisão, geladeiras frigideiras, enceradeiras e máquinas de lavar roupa estão encontradas nas Casas Garçom sempre em melhores condições. Casas Garçom, Uruguaiana 107-109 e 112-137. E agora atenção para o boletim olímpico das Casas Garçom. Ouvintes do Brasil, estamos na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos de 1952. Amanhã, precisamente às 13 horas, hora de Helsinki, atletas de 69 países, constituindo a fina flor do desporto mundial e seus respectivos dirigentes, estarão desfilando no majestoso estádio da capital finlandesa, diante do presidente da República, Sr. J.K. Paasikivi, abrindo oficialmente a mais grandiosa das Olimpíadas modernas, desde que se queira tomar como base para este conceito o número de competidores que constitui o novo recorde. Os atletas do Brasil, com seus discretos, porém elegantes uniformes de calça cinza, paletó azul com a bandeira do Brasil, gorro cinza com gravata da mesma cor e camisa branca, terão a oportunidade de desfilar em oitavo lugar pela ordem alfabética, uma vez que será aberta a exceção nessa praça, apenas para a Grécia, que como berço das Olimpíadas desfilará em primeiro lugar. Realmente, amigos ouvintes, é com emoção que transmitimos para o nosso país os detalhes prévios da inesquecível cerimônia da abertura de uma Olimpíada. Respira-se desde alguns dias na capital finlandesa um ambiente de confraternização internacional, que pareceria impossível nos tempos que correm, se não estivéssemos aqui ao lado da juventude atlética do mundo, sentindo com ela essa vibração magnífica que eleva pensamentos, nivela raças e une realmente os cinco continentes através do desporto, tal como inspira o símbolo olímpico das cinco argolas entrelaçadas. Hoje, às 18 horas, no campo de treino de Elaintarra, foi realizado o ensaio do desfile com a participação de todos os países que se encontram na vila de Capila, dando assim a oportunidade a que fizéssemos um impressionante avanço real do que será o imponente cerimonial de amanhã, quando a taxa olímpica, trazida da Grécia no monumental revezamento, chegará até o estádio de Helsinki. Por motivos técnicos perfeitamente compreensíveis, a equipe de futebol do Brasil não participará do desfile olímpico de amanhã. Os nossos rapazes, sob o comando de Luiz Vinhas e Milton Cardoso, já partiram para a Cópica, onde jogarão domingo contra Luxemburgo. Os nossos jogadores estão hospedados no hotel Meritorno, em Cópica, e realizaram esta manhã um treino de conjunto, do qual participaram todos os elementos. De acordo com as impressões que nos foram transmitidas por Luiz Vinhas de Cópica pelo telefone, o gramado daquela cidade é excelente, embora um pouco menor do que o de Turco, onde estreou o quadro brasileiro. Não havendo assim dificuldades a enfrentar neste terreno. A tarde de hoje em Cópica, os brasileiros assistiram ao match amistoso entre a seleção da Holanda, que foi eliminada do torneio olímpico, e uma equipe local. Enquanto isso, seguem-se realmente os comentários dos prognósticos sobre as possibilidades dos quadros que venceram a primeira eliminatória de futebol. Hoje tivemos a oportunidade de trocar impressões com o autorizado comentarista internacional de esportes, Willy Mason, do World Sport de Londres, e que esteve em Turco observando o jogo Brasil e Holanda. Adiantou Mason que, no seu entender, nosso quadro vai ter dificuldades com equipes europeias unicamente na parte relativa ao jogo grupo contra a dominância de uma empresa do sul. Desde que, entretanto, se disponham tão somente a jogar futebol, achou o nosso entrevistado que o quadro brasileiro possui grande chance de chegar até as finais. Por outro lado, a imprensa finlandesa mostra-se muito favorável ao futebol brasileiro nas suas apreciações depois do jogo de estreia. O diário de Helsinki, Uusi Suomi, considera Mauri Humberto como pontos altos do quadro nacional. Outros jornais mostram-se impressionados com o estilo improvisado do nosso 11, salientando, além de Humberto, a atuação de Zosimo e Valdir na defesa e de Larry no ataque. Finalmente, o diário Suécia Black, que se edita também em Helsinki, em Liga Sueca, forma no pelotão dos que inclui o Brasil no grupo de favoritos do torneio, ao lado da Iugoslávia, Itália, Hungria e Suécia, salientando ainda individualmente o trabalho do ponteiro esquerdo Jansen. Como se verifica, individualmente, quase todos os jogadores brasileiros agradaram aos técnicos locais. havendo mesmo certa divergência dos cronistas no destaque dos igual dos elementos, embora haja perfeita coesão quanto ao reconhecimento dos méritos da equipe. É evidente, portanto, que existe bom ambiente para a campanha do quadro brasileiro, havendo assim uma expectativa favorável para a exibição de domingo em Cópica contra Luxemburgo. Estão ouvindo ao microfone da Rádio Nacional o Boletim Olímpico de 1952, no oferta exclusiva das casas da FAM, Rio Uruguaiana 107-109 e ouvidor 137. Recepção na alegação brasileira. A alegação do Brasil viveu hoje horas festivas com a presença dos olímpicos brasileiros na sede da nossa representação diplomática. Situada em Mariana Catu, número 7, com a maior fidalguia, o ministro Jorge Latu, sua gentil filha e o secretário José Barreiros e senhoras, desdobraram-se a atenção com os nossos atletas e dirigentes, servindo-nos um delicioso almoço à americana, onde predominam pratos da cozinha brasileira, caprichosamente preparados pelo mestre Cuco Antônio Rego, especialmente requisitado da Vila Olímpica. Foram momentos de agradável convívio dos esportistas brasileiros em Helsinki com os nossos diplomatas. Também à tarde, a Rádio Difusão Finlandesa reuniu os 156 locutores e comentaristas de rádio presentes em Helsinki para o sorteio realizado no restaurante Calestão Torto, lindo recanto da capital finlandesa. Aos integrantes da Rede Olímpica Brasileira, capitaneados por Edmar Machado, lá estiveram com a fraternização com vários amigos do rádio de todo mundo, como Lança Moreira e José Agostinho de Portugal, Luiz Elias Sojinho e Tito Martins da Argentina, Sarosa do México e tantos outros. Cabe aqui um registro especial sobre a maneira como a Rádio Difusão da Finlândia e a Ilhas Rádio atendem aos seus colegas de todo mundo, dando-lhes uma assistência técnica perfeita sem qualquer remuneração e facilitando o intercâmbio através de intérpretes na proporção de um para cada comentarista ou locutor. E passamos então a apresentar no Boletim Olímpico a Revista dos Esportes. Basquetebol. Treinaram hoje novamente os pupilos do professor Quitinha. Infelizmente não pôde ser realizado o anunciado match treino com a Argentina em face de uma modificação de horário. Porém, os nossos rapazes estão se movimentando melhor e até a estreia deverão estar bem certos. Um detalhe do treino de hoje diz respeito ao bom desempenho de Rui de Freitas, voltando agora à sua melhor forma e aparecendo mesmo como candidato a um posto no quadro base. O sorteio para a formação dos grupos entre os classificados das eliminatórias dos cabeças de chave, entre os quais está o Brasil, somente será feito segunda-feira, sendo o início dos jogos no dia 25. Hoje finalizaram as partidas de classificação com os seguintes resultados. Cuba eliminou a Bélgica por 71 a 63. Repetimos, Cuba 71, Bélgica 63. A Hungria eliminou a Grécia por 47 a 44. Hungria 47, Grécia 44. E finalmente, o Egito eliminou a Itália por 66 a 62. Classificando-se assim, Cuba, Hungria e Egito para completar o grupo de 16 finalistas do torneio de basquetebol. Atletismo. Hoje teve lugar com a presença do presidente da República da Finlândia a abertura do Congresso da Federação Internacional de Atletismo. Podemos adiantar que neste congresso a delegação brasileira agitará o caso do campeonato sul-americano feminino realizado recentemente em Buenos Aires, fazendo ambiente para a reabertura daquela rumorosa questão, com a possibilidade constante do título vir a passar para o Brasil em respeito das irregularidades verificadas na prova de levantamento de 4%. Outra nota do atletismo é que a equipe brasileira não irá mais a Bruxelas como estava decidido por falta de condução apropriada para depois regressar ao Brasil. Agora estão sendo feitas negociações para a exibição dos atletas brasileiros em Portugal. Natação. Falando a reportagem da Rádio Nacional, o chefe da delegação de natação, o veterano Willy Jordan, mostrou-se satisfeito com os nossos nadadores, chamando a atenção do repórter para as melhoras que vem apresentando o rendimento de Fernando Pavano Nave de Costas. Também Mobília está em boa forma, tendo marcado sem esforço 2,46 para 200 metros de peito no último tiro. Os fundistas Silvio Kelly e Okamoto têm treinado normalmente com bom rendimento. Hoje foram sorteadas as séries e as raias dos nossos nadadores, tendo a seguinte distribuição. 100 metros livres, Arambo Luciano, sexta série, raia 7. Arambo Lara, na quarta série, raia 1. 400 metros livres, Okamoto, nascente na série raia 1. 100 metros costas, Capanema, na terceira série raia 8. 1.500 metros, Kirsten Kelly, na primeira série raia 6. Okamoto, na segunda série raia 7. 200 metros de peito, Grigé, na quinta série raia 3. E Mobília, na terceira série raia 3. 100 metros costas, Zilo Monteiro da Fonseca, na terceira série raia 2. Fernando Pavan, na quarta série, raia 4. João Gonçalves, na terceira série, raia 2. Revezamento masculino de 4 por 200. O Brasil correrá na segunda série, tendo lhe tocado a raia 6. Prova de 400 metros luta. E o Eduardo Coutinho nadará na quinta série, na raia 6. E finalmente, nos 100 metros faixa. Edith Grava nadará na segunda série, raia 3. Waterpolo. Falando esta tarde com o técnico José Roberto Adaclobo, da equipe de Waterpolo, o veterano nadador está impressionado com o sistema de treinamento das equipes europeias, inteiramente diverso do nosso, pois é feito num ritmo bastante acelerado e inteiramente diferente do treinamento usualmente dado para o nadador. A preocupação dos técnicos é de fazer com que os seus jogadores mantenham a maior força do corpo possível fora d'água, forçando naturalmente a ação das pernas para movimentos na piscina. Em Waterpolo com seus sonhos abatinando. Estamos como estava o basquetebol brasileiro nas Olimpíadas de 36. Isto é, inteiramente fora de época e dos métodos de táticas modernas. Daí a vantagem dessa participação em Real 5. O Brasil deverá disputar a primeira eliminatória de Waterpolo contra a Espanha no próximo dia 25. Estão ouvindo o Boletim Olímpico da Rádio Nacional, uma gentileza da Casa do Garçom. Ramo! Foram sorteadas hoje as eliminatórias para os dois compatriotas do Brasil, tripulado por João Maio e Arnuzzi, sendo Francisco Furtado como timoneiro. A eliminatória será domingo, dia 20, às 12 horas, na Raia Olímpica de Cabeceia Certa, sendo adversários os barcos da Alemanha, Finlândia e Bélgica. Os alemães são considerados adversários mais sérios da jurisdição capixaba. E atismo. Para o início do domingo, as regatas olímpicas de vela nas cinco categorias e em três das quais o Brasil concorre, Dragon, Spine e Star. As quatro primeiras regatas serão realizadas em dias seguidos, havendo descanso quinta e sexta-feira. O comandante Joaquim Belém informa para o Brasil que tudo vai bem no seu setor, havendo esperanças de uma boa figura, principalmente no Dragon. Pugilismo. Foi instalado hoje o Congresso da Federação Internacional de Pugilismo, sendo delegado do Brasil, o senhor Marival Pereira, nosso colega de imprensa. Foram eleitos presidente e secretário Roger Colom e Michel Anchu, ambos da França, onde vai continuar funcionando o Bureau Permanente da Federação de Pugilismo. Outras notícias. O jogador italiano Gardnerelli, retirado do plantel da seleção italiana de futebol, em virtude de estar atacado de pleurite. Gardnerelli deverá regressar à Itália. Acaba de chegar ao fim a nossa colega Ivete Maris, da emissora continental, que vai colaborar nas reportagens da Rede Olímpica Brasileira. E aqui, ouvintes, chegamos ao final de mais um boletim olímpico, oferta gentil das casas da Só, Uruguaiana 107-109 e ouvidor 137. Pianos, geladeiras, frigideiras, enceradeiras, máquinas, lava-roupa, discos, aparelhos e televisão são comprados nas casas da Só, sempre com garantia real sobre qualidade e preço. Casas da Som. A todos, gratos pela atenção, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.